Francamente.
Como é que nós estamos, meninos e meninas? Sejam bem-vindos ao 13º episódio de Francamente, comigo, Paulo Almeida. E hoje eu não posso começar de outra forma a não ser desta.
Olha bem, espera um pouco, eu vou-te ensinar como se espreme. Olha bem, pausa um pouco, eu vou-te mostrar como se espreme. Eu vou-te ensinar como se espreme, eu vou-te mostrar como se espreme.
Olha bem, espera um pouco, eu vou-te ensinar como se espreme. Olha bem, pausa um pouco, eu vou-te mostrar como se espreme. Eu vou-te ensinar como se espreme, eu vou-te mostrar como se espreme. Isto é Bruno de Carvalho. Numa música de Kuduro chamada Castigo, que é um nome incrível porque é aquilo que eu sinto que estou a pagar por ter de ouvir esta merda. Só isto por si já deveria ser suficiente para nos fazer sorrir e chorar simultaneamente. Sim, o Bruno de Carvalho entra numa música de Kuduro, canta, e eu digo canta com aspas, umas aspas gigantescas, e ele canta numa música com um senhor chamado Skrukekuia. Ou Skrukekuia, ou não sei, mas isto parece tipo, parecem palavras ditas por um mongoloide, sabem? Skrukekuia, Skrukekuia. Não sei, eu não sei sequer o nome do gajo. Parece, não sei, isto parece alguém que está com legos na boca, ou alguém que teve um AVC, ou no fundo um mongoloide. Não me parece de facto um nome de uma pessoa ou palavras. Não me parece nada disso. Mas o que é certo é que Bruno de Carvalho aceitou participar nesta música de Kuduro. E sem dúvida alguma que foi o acontecimento da semana. Bruno de Carvalho anda a pedir para se espremer. Anda a dizer que vai ensinar como se espreme. E eu ando triste por ele ter decidido fazer esta música depois de eu ter participado no roast dele. Porque se ele tem decidido fazer isto no ano passado, eu já teria tratado disto no devido lugar. Mas agora ele obriga-me a tratar disto aqui no podcast. Mas pronto, a vida também é o que se espreme dela. Perceberam? Porque ele diz para se espremer várias vezes e pronto. Mas vamos então olhar para esta música por partes. E vamos então ao início, como a música começa, antes sequer de haver Bruno de Carvalho.
Kikuya! É basta merda! Bruno de Carvalho confirma! Espreme!
Mas que opção é esta por espremer? Não é? O que é que eles querem espremer? Parece um anúncio da Clara Azil, não é? Para espremer brulhas. Espreme, espreme, espreme. E depois tem que ter a aprovação do Bruno de Carvalho, não é? Bruno de Carvalho confirma. Espreme. Mas porquê que o Bruno de Carvalho tem que confirmar que é para espremer? E o que é que caralho é que eles querem espremer, meu? Hã? Explica-me, se croque é cuia. Explica-me o que é que querem espremer, caralho.
Castigo!
É cachoco, meu puto cachoco. O caralho é que é um cachoco? Não, a sério, estou a perguntar mesmo. Alguém aí sabe o que é um cachoco? É que eu fui à net procurar cachoco e assim que eu escrevi cachoco, o Google disse-me, será que quis dizer caticoco? Que para quem não sabe, caticoco é um esquilo florestal da África do Sul. E eu acho que aqui o Skrukekuia não quer dizer é meu esquilo florestal da África do Sul, é meu esquilo florestal da África do Sul, meu puto esquilo florestal, me puto esquilo florestal, é meu puto esquilo florestal. Acho que ele não quer dizer isso. Mas posso também estar muito enganado. Ah, mas vamos continuar a ouvir, porque se calhar até pode ser isso e eu não faço puta ideia do que é que ele está a dizer.
Você gosta dessa vida? Você ama essa vida? Você gosta dessa vida? Você ama essa vida? É cachoco, meu puto cachoco.
Se há pessoa que não ama esta vida e que gosta desta vida neste momento, sou eu. Porque estou a ouvir esta merda quase há 5 minutos. E só me apetece suicidar-me. Mas tudo bem, cheque é cruia, ou choque é cruia, ou choco de grelhado do caralho, não faço a mínima ideia. Quem és tu, nem o teu nome, nem nada. Não sei nada já. Eu já não sei nada. Estou baralhado. Ok? Porque agora já me estás a perguntar se eu gosto desta vida, estás-me a falar de esquilos florestais, cachucos, sei lá o que, já nem sei. Pá, eu já, olha, já estou baralhado com tudo, mas já não sei. Vamos continuar a ouvir esta merda só, e seja o que Deus quiser. Olha o
Põe um repolho no feijão, isso é muito weed e não é jajão. Abre no monopólio, dança no chão, dança no chão, dança no chão, chão.
Olha o It, Xé com repolho, põe mais óleo, Xé, põe o repolho no feijão. Então, mas repare, isto agora já parece que estamos a falar de culinária, não é? Parece que estamos a falar de culinária, agora. Estamos tipo num programa de culinária a juntar repolho com óleo, repolho no feijão, não é? Pois a Astanda já me diz, isso é muito weed, haha, não é jajão. Portanto, isto, no fundo é tipo uma tripe de um gajo que está a fumar uma broca, já está a misturar tudo. Cachoco, óleo, feijão, jajão, weed. Depois já está a dizer que quer dançar no chão. Este gajo está aí todo fodido. E também faz sentido. Só um gajo todo fodido iria convidar o Bruno de Carvalho para uma música de Kuduro. E por falar em Bruno de Carvalho.
O povo já está espremido e farto de ser comido. O povo já está espremido e farto de ser comido. Bruno de Carvalho no beat. Brincadeira tem hora limite. Bruno de Carvalho no beat. Brincadeira tem hora limite.
Vamos! Vamos por partes, mais uma vez. Primeiro, Bruno de Carvalho diz-nos que o povo já está espremido e farto de ser comido. Numa clara alusão ao estado político em que o país se encontra. Bruno de Carvalho a tocar na ferida. Ok? Não podem acusar Bruno de Carvalho de não tocar na ferida. E depois, mais tarde, depois de nos dizer que o povo já está farto de ser comido, ele demonstra-nos que Bruno de Carvalho no beat, brincadeira tem hora limite. Bruno de Carvalho no beat, brincadeira tem hora limite. No fundo, dizendo-nos também que com Bruno de Carvalho no comando, esta brincadeira vai parar, meus amigos. Esta brincadeira vai parar. Embora não esteja a dizer isto do ponto de vista de um gajo gago, não é? Bruno de Carvalho no beat. Brincadeira tem hora limite.
Bruno de Carvalho no beat. Brincadeira tem hora limite. Bruno de Carvalho no beat. Brincadeira tem hora limite.
Vamos! Bom, sinto que já chega de brincar ao Bruno de Carvalho. Já vos fiz passar por castigo suficiente. Por isso vamos avançar para o próximo tema que eu vos quero trazer aqui hoje. E o próximo tema está relacionado com umidade. Não a umidade que eu provoco no sexo feminino, mas sim a umidade que eu tenho no meu apartamento. Pá, sim, o meu apartamento padece de umidade em várias divisões da casa. E como é óbvio, eu decidi falar com o meu senhorio, ou neste caso com a empresa que gere o meu apartamento e o conjunto de apartamentos no prédio onde eu vivo. Mandei então um e-mail para eles, porque eles não estavam a responder aos meus telefonemas, aos meus 50 telefonemas, e depois de eu lhes apresentar o caso por e-mail, explicar-lhes então que o que estava a passar aqui em casa, com muitas fotografias, recebi então uma resposta esta semana da empresa então que gere o meu apartamento, o aluguer do apartamento, e esta foi a resposta então que eles enviaram para mim. Boa tarde, Sr. Paulo Almeida. O seu e-mail foi bem recebido e já foi encaminhado ao proprietário para a sua apreciação. Verificamos que o problema da umidade é um problema frequente nas casas aqui em Portugal, pelo que enviamos algumas informações que podem ser úteis, neste caso, os meus melhores cumprimentos. Antes de eu vos dizer o que é que ele mandou então num PDF, com as informações então que ele acha que podem ser úteis para o meu caso, vamos começar aqui pela latosa, que é responderem-me: ok, puto, está bem, tens umidade, mas umidade é um problema frequente aqui nas casas em Portugal, puto. Portanto, amanha-te, não é? Basicamente foi isto que me disseram. E se isto não fosse por si só já gozo o suficiente, eu vou-vos ler então o que é que tinha o PDF. O PDF era, basicamente era um documento Word que eles transformaram em PDF, e esse documento continha então duas perguntas e as respostas a essas perguntas. A primeira pergunta era então: como posso reduzir a umidade dentro de casa? Eu não estou a gozar, malta. O PDF tem esta pergunta. E depois a resposta a esta pergunta é a seguinte: para manter o nível de umidade dentro de casa, dentro destes níveis ideais, a Deco Proteste recomenda simples ações que pode realizar no seu dia-a-dia. São elas. Ponto 1. Quando estiver a cozinhar, tapa as panelas e liga o exaustor. Foda-se. Com caralho. Parece que estão num sketch dos gatos fedorento, não é? Portanto, eles basicamente estão-me a dizer que para eu não ter umidade em casa é tapar panelas quando estiver a cozinhar. É tapar panelas. É só pôr uma tampinha ali por cima e pam, magia, desaparece. Não é? Como se eu precisasse de saber esta merda. Não é? Estes caralhos foram buscar um documento da Deco Proteste e enviaram-me. Como se isso me fosse calar. Solução número 2. Evite ao máximo secar a roupa dentro de casa. Se não for possível, ventile ou areje a divisão. Ora, o irónico desta situação é que o meu apartamento não tem cordas da parte de fora da janela. Não é giro isto? Portanto, eles dizem-me que para eu não ter umidade não posso secar a roupa dentro de casa. Mas se eu não tenho cordas lá fora, eu só posso secar a roupa dentro de casa. Foda-se. Com caralho. Isso, terceiro ponto. Utilize um desumidificador nas divisões mais afetadas. Não se esqueça de fechar as portas e janelas da divisão para uma extração mais rápida da umidade. Eu juro-vos que eu estou a ler isto. Eu estou a ler isto literalmente como eles me enviaram. Eu não estou a inventar, ok? Eu estou a ler palavra a palavra. Utilize um desumidificador nas divisões mais afetadas. Giro é o facto de eu já usar um desumidificador e de, obviamente, isto não ter resultado em absolutamente nada. Nada. Zero. Níqueles. É. Eu usei? Usei. Resolveu? Nada. Não é? O que nos leva então à segunda pergunta contida no documento. E é aqui que o nível de gozação sobe para o nível máximo. Então a segunda pergunta que vem neste documento é a seguinte: quais as consequências da umidade em excesso? Juro-vos, malta, eu não estou a gozar. Eles metem literalmente neste documento Word a pergunta: quais as consequências da umidade em excesso? Portanto, da umidade que eu relatei que estou a viver na minha casa. E eles respondem da seguinte forma: a Deco explica que se o nível de umidade no ar exceder os 70% de forma contínua, o risco de aparecimento e crescimento de fungos é significativo. Obrigado, Sherlock. Por isso é que eu me estou a queixar, caralho. Esclarece ainda que a umidade nas paredes é o habitat perfeito para ácaros, fungos e bactérias responsáveis por provocar doenças e alergias. A umidade em excesso pode provocar, ponto 1, bolor e deterioração de bens, manchas de bolor e mofo nos tetos, paredes e até imobiliário e peças de roupa. Ponto 2, condensação, paredes e janelas a escorrer água. E ponto 3, problemas de saúde, problemas respiratórios, tosse, asma e doenças alérgicas. Portanto, no fundo, estes gajos estão-me a alertar para os problemas que eu já lhes estou a dizer que posso padecer. Bolor e deterioração de bens, manchas nas paredes, que é o que eu tenho, condensação, paredes e janelas a escorrer água, que é o que eu tenho, e possivelmente problemas de saúde, problemas respiratórios, tosse, asma e doenças alérgicas. Não é giro? Hã? Eles estão-me a alertar para aquilo que eu já os alertei a eles. Portanto, isto no fundo é um sketch dos gatos fedorentos, é um sketch de comédia. Não é? Estão a gozar com a minha cara. Literalmente. E eu acho que o facto de eles poderem estar a fazer isto, gozarem com a minha cara, está obviamente intrinsecamente ligado ao estado da habitação em Portugal, dos alugueres, da compra de casa. Porque neste momento os senhorios, e aqui não vamos falar tanto para a compra de casa, vamos falar mais para o mercado do arrendamento. Os senhorios neste momento acham que têm tanto a faca e o queijo na mão que podem fazer isto. Porque se eu reclamar muito, se eu fizer um estrilho um bocadinho acima daquilo que eles acham que já é aceitável, eles vão dizer-me, olha puto, se tu não queres, há mais quem queira. Temos aqui mais 70 gajos desesperados à procura de casa. E se tu não quiseres, no dia seguinte, estas 70 pessoas vão entrar. E não só vão entrar, como vão pagar mais 200 euros daquilo que tu estás a pagar neste momento. Não é? E esta merda é revoltante, pá. Isto é revoltante porque estas pessoas acham mesmo que conseguem mandar e fazer o que quiserem. Porque as pessoas não se vão queixar, as pessoas vão ter que ficar caladinhas, vão ter que viver em condições abaixo daquilo que é aceitável. Atenção, eu não me queixo da casa que eu tenho. Eu sei que a minha casa é uma boa casa, mas posso-me queixar da umidade. E de ter que viver com essa umidade. E de ter que viver com roupa a estragar-se, ter que viver com as paredes todas fodidas, todas manchadas, com água a escorrer por todo lado. Não é? Isso eu posso-me queixar, porque eu estou a pagar por um bem. Não é? E se eu estou a pagar por um bem, estou a pagar bem por esse bem, esta casa tem que estar nas condições minimamente aceitáveis. E se eu me vou queixar, não estou à espera que estes gajos me respondam com um PDF da Deco a dizer como é que eu tenho que proteger a minha casa. Eu sei como é que eu tenho que proteger a minha casa, porque eu não quero viver em umidade, caralho. Não é? Portanto, eu faço já tudo aquilo para proteger a casa. E depois, mais do que isso, pior do que isso, não tenho que me estar a explicar quais as consequências da umidade em excesso, porque eu já vivo com as consequências da umidade em excesso. Não gozem na minha cara, meu. Neste caso, não é tanto gozar na minha cara, porque parece que estão a bater uma punheta para cima de mim. E eu estou a aceitá-la. Oh, só porque quero continuar aqui a viver. Não, man. Eu não tenho que aceitar isto, eu tenho que reclamar. E a malta que vive em condições que não são aceitáveis tem de reclamar também. E tem de reclamar sem ter medo das consequências, sem ter esta ameaça latente de um despejo ou de não quererem renovar o nosso contrato de arrendamento, não é? E é muito com isto que estes gajos gozam. E é muito com isto que estes gajos brincam e jogam, porque eles pensam mesmo que têm a faca e o queijo na mão. Mas não têm, meu. Porque nós não somos obrigados a viver em condições que não queremos viver. Por isso o que se passou foi que eu respondi ao e-mail explicando o que é umidade, utilizando a definição da Priberan. Expliquei também que eu já sei muito bem quais é que são as consequências dessa umidade. Eu sei reduzir umidade. Aliás, eu próprio provoco umidade, que eu já expliquei há bocado. E aquilo que eu quero é não viver em umidade aqui dentro de casa. Portanto, eu mandei este e-mail. Neste momento ainda não obtive uma resposta, mas assim que obtiver a resposta, eu vou partilhá-la aqui convosco para continuarmos a seguir a saga da umidade. Outra coisa que se passou na minha vida esta semana é que eu fui ao dentista. Eu estou no processo de colocar um aparelho dentário. Eu estou-me a quitar todo. É cabelo, é dentes, só falta quitar a cara, mas isso é mais difícil. Esta cara não dá para quitar forma alguma. Então eu estou no processo de colocar um aparelho dentário e eu vou colocar daqueles aparelhos invisíveis. Eu não vou dizer a marca porque eu não estou a ser patrocinado de todo, está a sair do meu bolso. E basicamente eu fui ao dentista para eles me fazerem o molde e eu achava que ia ser um molde tipo pôr em massa, como se estivesse a fazer uma placa para velhos, não é? Estar ali a carregar e depois aquilo saía e eu ia estar a ver tipo o molde físico, não é? Como se fosse mesmo uma placa à antiga. E não foi de tudo isso que aconteceu. Basicamente, isto, a tecnologia veio-me mostrar mesmo que está mesmo evoluída. Basicamente, o dentista colocou-me tipo uma sonda dentro da boca que ele ia andando com a sonda à volta, nos dentes, por dentro, da parte de trás e depois da parte da frente, e basicamente aquilo fazia logo um molde em 3D direto para o computador. E eu conseguia logo ver, e o dentista consegue logo ver, e a partir daí conseguem logo mostrar até como é que vai ficar o resultado, e mandarem logo isto para o laboratório, para o sítio onde vão depois fazer então o aparelho dentário, ou neste caso os vários aparelhos, porque não sei se vocês sabem, mas os aparelhos invisíveis, eles mandam logo fazer tipo uns 50 e depois nós vamos trocando de X em X dias. E não só é muito mais rápido e muito mais preciso ou vão ser muito mais precisos então os moldes finais e vão conseguir mostrar os resultados muito mais rapidamente, como também depois me podem mostrar a mim em 3D como é que vai decorrendo então o processo e como é que o processo vai ficando, para eu poder também ver os resultados logo ali no computador e ter tipo uma antecipação daquilo que vai ser. Então, basicamente, ele pegou então nessa sonda e meteu a sonda dentro da boca. Só que a minha boca não tem muita amplitude. Eu não consigo abrir muito, porque o meu maxilar é meio preso e eu não consigo abrir. O que seria uma coisa ainda mais chata se eu gostasse de chupar pilas. Felizmente ou infelizmente eu não gosto, portanto seria chato se eu tivesse que pôr aqui uma pila e não a conseguisse meter cá dentro. Pois ia estar sempre a morder, tipo, e não ia ser giro para a pessoa que metesse cá a pila. Digo eu, acabava por não ser engraçado. No sentido em que eu iria rasgar toda, porque tenho os dentes tortos e por si só já era como se fosse uma faquinha, não é? A rasgar pila. Portanto, esta é a imagem que eu vos quero colocar neste momento, é de eu com uma pila na boca e a rasgá-la com os meus dentes. Portanto, não sei se estão a ouvir isto de manhã, à tarde ou à noite, mas neste momento, esteja onde vocês estiverem, seja a hora que forem, se tenham acabado de comer ou não acabado de comer, neste momento vocês têm uma imagem de eu com uma pila na boca ensanguentada. É esta a imagem que eu vos estou a dar. Mas pronto, tirando então esta imagem, ele estava um bocado a lutar com o facto de não estar a conseguir colocar a sonda onde ele necessitava de colocar, porque a sonda tinha mesmo que conseguir ir da parte de trás dos dentes, da parte da frente, mostrar a mordida, para ficar mesmo o mais perfeito possível, para obviamente depois os resultados serem o mais perfeitos possível. Lá conseguiu arranjar ali uma forma, e eu lá acabei por conseguir meter aquilo na boca, e pronto, acabei até por fazer um bico àquilo, e pronto, e fiquei bom amigo, neste momento já convidei a sonda duas vezes para ir beber café, sinto que estamos a avançar no nosso relacionamento, e muito provavelmente iremos começar a viver juntos no mês que vem. O segundo problema que o dentista encontrou não foi com a amplitude da minha boca, foi com a minha língua. E isto que eu vos vou dizer e vou partilhar é uma frase que foi dita tal e qual. Eu não vou meter mais palavras, não vou tirar palavras, vou-vos só dizer tal e qual aquilo que me foi dito a quando então desta consulta. Então, o médico então estava então lá com a sonda, como eu vos disse, e há ali uma altura que ele tenta colocar a sonda por trás dos dentes e ele estava-me a dizer que estava a ter muita dificuldade porque ele só me dizia: Paulo, por favor, peço que fique então com a língua o mais quieta possível porque você está a tentar forçar a sonda com a língua e então isto não está a conseguir chegar lá atrás. E eu lá tentava pôr a língua o mais quieta possível, ele dizia mais, menos, e às tantas, o processo estava a demorar tanto tempo, que ele teve de parar e dizer a seguinte frase: Paulo, olha, eu vou ter que lhe dizer uma coisa, eu já sou dentista há muitos anos, mas eu nunca vi uma língua tão selvagem e com tanta força como a sua. Drop the mic. Isto veio obviamente confirmar algo que eu já ouço há muitos e muitos e muitos anos por parte do sexo feminino e fez também com que eu repensasse a frase que eu tenho neste momento na bio, não só do meu Instagram, como deveria ter também no Tinder e no Bumble. Em vez de ter uma frase só a descrever-me como comediante, eu acho que devia mudar a minha bio para a frase Paulo Almeida, um ser que tem a língua mais selvagem e mais forte que um dentista de Rio de Moro alguma vez viu. Não sei, vou deixar isto à votação. E se acharem que eu devo mudar então a minha bio para esta frase, é mandarem-me DM e dizerem-me. Ok? Portanto, é isto. Deixo-vos então com esta imagem no final do episódio do Francamente de hoje. Foi então o episódio 13... Podem seguir-me nas redes sociais, no Instagram, em InstaPaulAlmeida, no Twitter, em UPaulAlmeida, no Facebook, em UPaulAlmeida, no TikTok e... Paulo Almeida no beat, brincadeira tem hora limite. E no fundo, acaba por ter, porque o podcast chegou ao fim. Até para a semana, malta.
Bruno de Carvalho no beat, brincadeira tem hora limite. Bruno de Carvalho no beat, brincadeira tem hora limite.
Vamos!